Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, e mais um episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora à parte 1 da entrevista com a tradutora e intérprete Norma Medina. Norma é uma pessoa muito legal, vocês vão perceber com certeza. Eu conheci a Norma por conta do curso Quijote, de formação de tradutores e intérpretes de espanhol e inglês. Norma é também professora do curso, assim como eu. No caso, nós começamos a conversar um pouco e eu percebi que a Norma é uma pessoa muito legal, por isso a convidei aqui para o podcast, claro. E vocês com certeza vão apreciar todos os conselhos, toda a simpatia da Norma. Então, Norma, como é de praxe perguntar para os entrevistados e entrevistadas, quem é você?
Bom, eu diria que Norma Medina é uma tradutora e intérprete que não pensou ser tradutora e intérprete quando chegou aqui no Brasil. Eu já era economista, eu tinha me formado na PUC do meu país, eu sou peruana. Mas por um acaso, ou talvez por uma sorte do destino, eu encontrei essa nova profissão. E eu me formei na PUC aqui do Rio, em 1994, olha só. E a partir daí, como tradutora português em inglês-português, eu comecei a trabalhar como tradutora. E 3 anos depois, me interessei pela profissão de intérprete. E nesse ano, eu me matriculei na UERJ e fiz 1 ano do curso de intérprete português e espanhol dessa vez. E a partir daí, a partir do ano de 1998, eu continuo traduzindo e também interpretando. É isso.
Muito legal, Norma. Você comentou a sua formação em economia. Nossa, meu Deus, economia. Bom, claro que por conta de eventos, de interpretação e até mesmo artigos, textos que nós traduzimos em português ou em inglês ou em espanhol no seu caso, nós temos que saber um pouco de economia, né? Claro, o básico de glossário e coisas do tipo, mas no seu caso, você como economista, olha, meu Deus, eu não consigo imaginar não, com certeza a economia não seria uma área que eu escolheria, nem quando garoto e muito menos agora, viu? Parabéns. É um tema muito interessante, com certeza de extrema importância, mas não é uma área que eu teria escolhido. Muito legal e bem desafiadora, com certeza. E Norma, na sua opinião, o que uma intérprete deve ser?
Eu acho que uma intérprete deve ser uma profissional competente, comprometida, responsável, estudosa, prestativa, colaboradora, uma pesquisadora nata, apaixonada pela profissão, respeitadora, discreta, honesta, curiosa, movida a desafios. Quer mais?
Norma, achei muito interessante o fato de você ter comentado a questão da discrição. Isso é muito importante mesmo. Eu não tenho, obviamente, a experiência que você tem, a longa estrada no mundo da interpretação e também da tradução, mas eu diria que nos últimos 3-4 anos já fiz alguns eventos, né? Vários eventos, graças a Deus, e eu percebi essa questão da discrição como algo essencial. Eu acho que tem a ver também com inteligência emocional, sabe, Norma? E amigos e amigas que me ouvem. Muitas vezes as pessoas têm grande conhecimento técnico, grande conhecimento linguístico, mas elas não têm um senso de, não só de humildade, claro, mas também um senso de se colocar no seu lugar, sabe? Então o intérprete, ou a intérprete, nós somos pessoas, somos instrumentos, obviamente, somos pontes entre o discurso original e as pessoas que estão nos ouvindo. Então, as pessoas estão ouvindo a nossa fala Isso é essencial e só vou entender se o nosso trabalho for bem feito. Claro que há vários fatores em jogo, qualidade de som, a qualidade do discurso original e tudo mais. Mas o intérprete tem uma posição fundamental. E a gente não pode ser, na minha opinião, uma pessoa que se ache e que se acha acima do palestrante, não é? Nós somos o veículo, não somos a fonte original do discurso. Então, nós só falamos certas coisas porque tais coisas foram faladas, obviamente, em uma outra língua. Então, eu acho que a questão de sermos low profile, como falamos em inglês, de nos conscientizarmos sobre o nosso papel de ponte linguística, é fundamental. Pensando agora, Norma, em traduções desafiadoras, você poderia dar alguns exemplos pra gente?
Uma das traduções mais desafiantes foi sobre o livro O Mosteiro de São Bento da Bahia. Por que foi desafiante? Porque ele envolvia várias áreas. Uma que era da história, porque o mosteiro foi fundado no século XVII. Outra era a parte da religião, né? Porque tem muitas passagens bíblicas, versículos e tudo isso. E também tinha a parte de arquitetura e a parte também das obras de arte que estão dentro do mosteiro. Então, isso para mim foi um trabalho desafiante que demorou quase uns 5 meses. Tá? O bom do resultado dele foi que ele ganhou um prêmio, né? É um prêmio da Odebrecht, de pesquisa histórica, chamado Clarival do Prado Valadares. Realmente foi muito bom essa tradução. Eu fiz no ano de 2012. O livro pesa uns 4 quilos e tem um pouquinho mais de 400 páginas, entre texto e figuras, né? Mas foi muito bom. Eu lembro dele com muito carinho.
Norma, você comentou a tradução de contextos religiosos, não é? Contextos, no caso, que usam versículos da Bíblia, e realmente é uma seara, realmente é uma situação bem complexa, porque nós temos várias Bíblias, várias mesmo, Bíblias que possuem diferentes traduções, e nós temos, por exemplo, no catolicismo, nós temos várias Bíblias, como, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Nossa Senhora e assim por diante, né? A Bíblia de Aparecida, também temos a Bíblia da CNBB. Agora, no mundo protestante, também temos várias Bíblias, NVI, Almeida, Almeida Fiel, chamada assim, né? Almeida Corrigida. Então, nós temos a questão da Bíblia é muito importante, porque dentro desse mundo do cristianismo, no caso, nós temos várias denominações, vários subtipos. E muitas vezes, cada tipo, cada subtipo tem uma tradução preferencial. E isso tem implicações teológicas, implicações dogmáticas. Então, eu entendo quando você fala da dificuldade de se traduzir textos de origem religiosa. Realmente é difícil. E Norma, pensando agora em interpretações desafiadoras, você teria algum exemplo?
Na interpretação, eu acho que uma das que foi talvez mais desafiadora foi interpretar o técnico da seleção brasileira feminina de voleibol, o Bernardinho. Porque ele fala muito rápido, sabe? E então sempre temos esse medo, né, de não poder ir atrás e passar a maior parte da fala da pessoa, né, que está falando. Nesse caso, o Bernardinho, ele foi convidado para ir no COB, aqui do Rio de Janeiro, para dar uma coletiva de imprensa. Mas ele primeiro ia falar sobre o trabalho que tinha feito e tudo isso. Acontece que na cabina éramos duas, mas um pouco antes do Bernardinho começar a sua fala, pediram para nós duas, que estávamos na cabina de espanhol-português, para alguém ir lá ajudar com umas pessoas que estavam precisando tinha que ajudar, né, na interpretação. Aí lá foi a minha colega e eu fiquei sozinha na cabine. Aí foi que entrou o Bernardinho. Então, meu medo, ou meu desafio foi interpretar ela sozinha, né? Porque a minha colega não estava comigo. Graças a Deus, ele não foi tão rápido quanto outras vezes se acontecia dele falar, porque estava explicando o que ele tinha feito, o trabalho, né, com a seleção feminina. Mas realmente essa foi uma que me deixou assim com medo de não poder passar toda a informação, né? Principalmente para tantos jornalistas da América Latina. Foi isso.
Que exemplo maravilhoso, Norma. Você comentou do Bernardinho, né? Eu não conheço pessoalmente, só conheço por meio da televisão, entrevistas. Ele tem um estilo realmente mais agitado, não é? Então, essa questão da rapidez é importante. Daí vem a necessidade de praticarmos a técnica do salame, né? Que é o salame technique, né? Como falamos na interpretação. Nós interpretamos ideias e não palavras. Claro que há termos específicos que devem ser falados, obviamente. Mas a questão, né, do intérprete, da intérprete, é transmitir a mensagem em outra língua, mas garantindo a integridade da ideia, por meio de uso de outras palavras, claro. Então eu entendo quando você fala da rapidez. Eu, particularmente, falo bastante rápido, né? Eu tenho que me policiar quando eu estou palestrando, quando eu estou dando aula. Quando há um palestrante, essa questão de entender o que ele está falando e empacotar a mensagem é fundamental. E você comentou essa experiência de interpretar sozinha, né? É realmente é algo complicado. Eu também já tive que interpretar sozinho durante 1 hora, às vezes 1 hora e meia, por várias questões, por vários fatores. E isso para um leigo, né? Uma leiga que está nos ouvindo, pode parecer algo, mas se a pessoa faz 1/2 hora, né, sozinho, por que não 1 hora? Por que não 1 hora e meia? Então, né? Mas a carga cognitiva, o esforço é tremendo. Então, 1/2 hora sozinho já é desgastante. Mas tudo bem, é algo feasible, é algo passível de ser feito. Passando disso, 45 minutos, 1 hora e assim por diante, ainda mais um discurso muito intenso, um discurso assim muito técnico ou muito rápido, realmente é um desafio tremendo.